Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 10 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Agricultores mantêm produção no campo, mesmo com a pandemia.
E Brasil colhe a maior safra da história. Luciana Colares, de Holanda.
São 257,8 milhões de toneladas. 11 milhões de toneladas a mais em relação à temporada anterior.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
E o Ministério da Saúde lança ações para prevenir casos e ajudar a salvar vidas. Glauco de Queiroz.
O objetivo é reduzir os índices de suicídio no Brasil, que ocupa os primeiros lugares em vários problemas de saúde mental.
Benefícios criados para enfrentar os impactos do coronavírus atingem 8 a cada 10 brasileiros adultos. Luana Karen.
Somando auxílio emergencial, saque emergencial do FGTS e o benefício de preservação do emprego, 121 milhões de pessoas receberão algum auxílio do governo federal.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil teve a maior safra da história.
Os agricultores colheram quase 258 milhões de toneladas de grãos, 4,5% maior que o antigo recorde, alcançado na safra anterior.
Mesmo com as dificuldades trazidas pela pandemia, a agricultura continuou crescendo.
As maiores colheitas foram de soja, milho e algodão.
O levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta a maior safra da história. São 257,8 milhões de toneladas, 11 milhões de toneladas a mais em relação à temporada anterior. O diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silvio Farnese, destaca o desempenho da agricultura brasileira, mesmo com as dificuldades por causa da crise provocada pela pandemia.
Exportações foram cumpridas, os supermercados estiveram abastecidos. Isso mostra que a agricultura nossa está profundamente madura e capaz de responder a todas as demandas.
Segundo a Conab, a área plantada no Brasil cresceu 4,2% em relação ao ciclo anterior. A soja, o milho e o algodão são os destaques da safra 2019-2020. Bartolomeu Brás, presidente da AproSoja Brasil, associação que reúne produtores de soja e milho, comemora os resultados da safra e já fala sobre as expectativas positivas para as próximas.
A expectativa é boa, né? É de crescimento de mais de 3% das áreas. Estamos aí com mais de 50% ou quase 50% de soja já vendida.
O arroz, que tem sido o vilão nas prateleiras do supermercado, também registrou crescimento de 6,7%. Os problemas, de acordo com a Conab, são a entressafra e a demanda externa pelo produto, que intensificou as exportações. Mas o Ministério da Agricultura tranquiliza os consumidores brasileiros. Segundo o Silvio Farnese, essa alta no preço não vai permanecer.
Nós não estamos com falta de produto. Nós estamos apenas com um momento de preços altos pela própria conjuntura, muito motivado pelas exportações. Ontem a Camex, por determinação e por indicação do Ministério da Agricultura, retirou a alíquota de importação para 400 mil toneladas. Isso, contando ainda o resíduo, o pouco que ainda tem no Mercosul, nós complementaremos o abastecimento tranquilamente aqui no Brasil até o início da próxima safra.
Para o feijão, o crescimento foi de 6,4%. Já o trigo deve ser o destaque nas culturas de inverno. O crescimento esperado é de 14,1%. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
E a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, voltou a falar hoje sobre o arroz.
A ministra garantiu que não existe risco de desabastecimento no país.
E falou sobre as recentes medidas do governo para conter a alta no preço do produto, como zerar o imposto de importação de até 400 mil toneladas de arroz até o final do ano e a notificação de supermercados e cooperativas para investigar casos de aumento abusivo de preços.
No passado, o arroz teve um preço muito baixo durante muitos anos. Nós tivemos uma queda na área de produção e o arroz, então, hoje ele tem um preço mais alto. Quero dizer a vocês que as medidas que podiam ser tomadas foram tomadas para fazer a estabilidade e o equilíbrio para esse produto. O Brasil abriu mão, tirou a alíquota de importação para que produto de fora pudesse entrar e trazer o equilíbrio para os preços. Abrimos somente uma cota, porque não temos necessidade de muito arroz, mas isso é uma cota de reserva para que possamos ter a tranquilidade de que o preço vai voltar, vai ser equilibrado e que o produto continuará na gôndola para todos os brasileiros.
E em entrevista à Rádio Gaúcha, a ministra informou que o país deve importar arroz dos Estados Unidos e da Tailândia.
E que a situação deve se normalizar rapidamente.
É claro que esse arroz demora um pouco para entrar, porque ele vem de onde? Basicamente, dos Estados Unidos, da Tailândia, são os dois países que podem exportar arroz para o Brasil, porque é o mesmo tipo de arroz. Nós temos outros países no mundo aí que produzem arroz, mas produzem um arroz de tipo diferente, que não é o arroz que o brasileiro tem o hábito de consumir. Eu acho que não existe motivo nenhum para nenhum tipo de pânico, né? E os produtores de arroz vão produzir arroz, o plantio já começou, o Brasil é um grande produtor e esse momento vai passar.
Oito em cada 10 brasileiros adultos receberam ou ainda vão receber algum benefício criado pelo governo para amenizar os impactos da pandemia.
Só o auxílio emergencial para trabalhadores informais e desempregados já chegou a mais de 67 milhões de pessoas.
Além do auxílio, a população conta ainda com o saque de parte do FGTS e com o programa que ajuda a manter os empregos de quem teve jornada e salários reduzidos.
O auxílio emergencial chegou em boa hora para Bruna de Freitas, que mora em Planaltina, Goiás. Desempregada, ela precisou ficar em casa com a filha de 5 anos durante o isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus.
Neste momento, o auxílio emergencial foi muito importante por conta que eu já estava desempregada, então foi uma forma de pagar as contas de casa, comprar alimento, comprar remédio.
Além da Bruna, mais de 67 milhões e 200 mil pessoas receberam o auxílio emergencial pago pelo governo federal como parte das medidas para diminuir os impactos da pandemia do coronavírus na vida do cidadão. Até agora, foram 192 bilhões de reais em pagamentos. A criadora de conteúdo digital, Mariana Lopes, também contou com apoio extra nesta pandemia. No caso dela, foi o saque emergencial de R$ 1.045 do FGTS, que reforçou o caixa doméstico.
E o que eu achei melhor foi a facilidade de sacar esse valor, porque eu só baixei o aplicativo da Caixa Tem e fiz uma transferência para o banco que eu já tenho. Então foi muito simples.
O saque emergencial do FGTS atendeu 60 milhões de brasileiros. Todas as transações são feitas de forma eletrônica, sem a necessidade de ir até uma agência bancária. E quem não quiser receber o recurso extra do FGTS, basta fazer a indicação no aplicativo de celular. Outra medida tomada pelo governo foi a que preservou o emprego e a renda de quem foi afetado pela suspensão do contrato de trabalho ou pela redução de jornada de trabalho, com redução de salários por conta do isolamento social. 4 milhões e 200 mil trabalhadores receberam quase 12 bilhões de reais do governo para compensar a perda de renda. Somando auxílio emergencial, saque emergencial do FGTS e o benefício de preservação do emprego, 121 milhões de pessoas receberão algum auxílio do governo federal, o que representa 8 em cada 10 adultos do país. Reportagem Luana Karen.
O presidente Jair Bolsonaro foi até o Rio de Janeiro e participou hoje da formatura de quase 2 mil novos sargentos da Marinha.
Eles vão atuar em quartéis de todo o país.
A cerimônia de formatura no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro, contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente disse que a formatura é um momento marcante na vida dos militares.
É um degrau atingido que demonstra e comprova a dedicação, o empenho e a renúncia de muita coisa para se conseguir uma formatura. Todos nós nos orgulhamos das nossas Forças Armadas.
Com 184 anos de existência, o Centro de Instrução Almirante Alexandrino é uma das unidades mais antigas das Forças Armadas brasileiras. No local são realizados cursos de capacitação voltados para militares da Marinha. Reportagem Maurício de Almeida.
Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
E você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre ações do Ministério da Saúde para prevenir casos e ajudar a salvar vidas.
O Código de Defesa do Consumidor está completando 30 anos.
Ao longo desse período, muitas conquistas foram alcançadas.
Uma delas foi a criação do SINDEC, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor.
O sistema é um banco de dados que reúne informações sobre todas as queixas registradas por consumidores nos PROCONs.
Os dados servem de base para estudos, estatísticas e a criação de ações pelo governo.
A secretária executiva Daniele Pereira teve problemas com o serviço de TV por assinatura. Sem conseguir resolver com a operadora, ela procurou o PROCON em Brasília.
Fui muito bem atendida, muito bem orientada e lá mesmo já resolveu. Saí de lá com o problema resolvido e satisfeita.
Após o atendimento, a reclamação de Daniele foi cadastrada no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC. O sistema consolida esses registros locais e forma um banco nacional de informações sobre problemas enfrentados pelos consumidores, o que contribui para a elaboração de políticas públicas em defesa do consumidor, como explica a coordenadora-geral do SINDEC, Daniele Cardoso.
A partir do SINDEC, esses órgãos também passaram a publicar esses cadastros de reclamações fundamentadas, que é tão importante para dar informação, transparência para a sociedade, o que permitiu também com isso a coleta de dados nacionais e permitiu a Senacom fazer política pública.
O SINDEC já soma mais de 26 milhões de registros de atendimentos. São 26 PROCONs estaduais e do Distrito Federal e cerca de 600 municipais. Pelo site do sistema é possível, por exemplo, acompanhar os atendimentos por assuntos e o índice de solução das demandas por empresas. Informações consideradas fundamentais para o bom funcionamento dos órgãos de defesa do consumidor, como explica o superintendente do PROCON de Tocantins, Walter Viana.
O SINDEC permite também que essas informações sejam compartilhadas com outros órgãos também de atuação e defesa do consumidor, órgãos de controle, agências reguladoras, Ministério Público, OAB, demais órgãos que também têm a sua missão de defesa do consumidor.
Para saber outras informações sobre o SINDEC, é só acessar a página sindecnacional.mj.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde fez agora há pouco um balanço da distribuição de equipamentos, insumos e medicamentos para o combate à Covid-19.
A repórter Caroline Blaut acompanhou e tem mais informações.
Boa noite, Caroline. Quanto já foi investido até o momento pelo Ministério da Saúde no combate à Covid-19?
Oi, boa noite, Gabriela, Alisson, ouvintes da Voz do Brasil. Mais de 25 bilhões de reais já foram repassados pelo governo federal a estados e municípios, só para ações relacionadas à Covid-19. Mais de 10.800 ventiladores pulmonares foram comprados e distribuídos pelo Ministério da Saúde, assim como mais de 255 milhões de equipamentos de proteção individual. Até o momento, foram habilitados mais de 13 mil leitos de UTI exclusivos para o tratamento da doença. E, além disso, o investimento federal na atenção primária passa de R$1 bilhão.
E em relação aos medicamentos, Caroline, o Ministério informou o uso?
Ah, Alisson, o Ministério da Saúde já distribuiu por todo o Brasil mais de 20 milhões de unidades de medicamentos e o estoque de cloroquina do governo já está zerado. Mas o de hidroxicloroquina ainda está sendo distribuído mediante demanda. 14 milhões e meio de testes diagnósticos já foram entregues em todas as regiões do país e a capacidade de processamento desses testes está sendo cada vez mais ampliada, como explica o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.
A capacidade de realização de testes tem sido ampliada dia a dia. Numa primeira fase, foi expandida a capacidade dos laboratórios centrais das unidades da federação e chegou-se a uma capacidade de realização de 28 mil exames dia. Numa segunda fase, foram preparadas as plataformas que ampliaram em 47.170 exames dia aquela capacidade inicial da fase 1. E numa fase 3, por uma contratação, os LACEN, as plataformas e uma ampliação dos LACEN, vamos chegar a 115 mil exames dia a capacidade de processamento dos exames RT-PCR nos laboratórios.
Vamos então, Carol, aos números do coronavírus.
Vamos lá, Gabi. O Brasil já registra 82,3% de casos de pessoas recuperadas da Covid-19, com quase 3 milhões e meio de vidas salvas. Há também queda de 8% na curva de óbitos, no período de 30 de agosto a 5 de setembro. O Brasil tem 4.238.446 casos confirmados. 129.522 pessoas morreram de Covid-19. Alisson, Gabriela.
Obrigado, Caroline Blaut, pelas informações ao vivo.
E hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
Durante todo o mês é realizada a campanha do Setembro Amarelo, que tem o objetivo de chamar a atenção para o problema e ajudar a salvar vidas.
Para marcar a data, o Ministério da Saúde lançou um projeto que vai levar ações educativas e conteúdo gratuito sobre prevenção ao suicídio e à automutilação.
No primeiro ciclo do projeto Ações de Educação em Saúde em Defesa da Vida, lançado nesta quinta-feira, o foco será a prevenção do suicídio e da automutilação. Serão oferecidos cursos à distância, palestras interativas e material informativo, além de cartilhas e videoaulas sobre o tema, todos com acesso gratuito. As ações serão em parceria com o Ministério da Educação, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. O objetivo é reduzir os índices de suicídio no Brasil, que ocupa os primeiros lugares em vários problemas de saúde mental. É o que explica a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro.
O Brasil é o primeiro país do mundo em incidência de ansiedade. O Brasil é o segundo país do mundo na incidência de casos de depressão. Na faixa etária de 15 até os 24 anos, o Brasil é o país com o segundo maior número de mortes. No país é causado por suicídio e agora temos um problema grave, uma epidemia de automutilação.
Profissionais de saúde, educadores, líderes de associações religiosas, entre outros, vão ser capacitados para agir preventivamente em seus locais de atuação. Também serão disponibilizados materiais informativos voltados aos adolescentes de 11 a 18 anos. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, lembrou que, segundo a Organização Mundial da Saúde, problemas de saúde mental serão uma das consequências da pandemia, a chamada quarta onda.
A onda que está baseada no que nós estamos tratando hoje é a depressão, a automutilação e o suicídio, que já está acontecendo como resultado da pandemia. Se nós não cuidarmos disso, se nós não tivermos programas que tratem isso de forma muito direta, tratar a doença, nós perderemos mais pessoas para a pandemia.
Nos próximos meses, as ações de educação e saúde vão abordar outros assuntos. O Ministério da Saúde prevê mais 3 ciclos itinerantes com os temas gravidez na adolescência, uso de drogas lícitas e ilícitas e ainda violência contra crianças, mulheres e idosos. Os conteúdos educativos do primeiro ciclo de prevenção ao suicídio já estão disponíveis em prevençãoevida.com.br. Reportagem Glauco de Queiroz.
Não aguento mais essa vida, queria sumir, não faço falta no mundo.
Pois é, Alisson, essas são expressões que podem acender o alerta para o risco do suicídio.
É preciso estar atento, principalmente em casa, e manter um diálogo frequente com os jovens.
Também entre as ações do Setembro Amarelo, o governo realiza uma campanha para a parcela mais nova da população, chamada de Dê um Like na Vida.
13.463. Esse é o número de mortes no Brasil causadas por suicídio, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade em 2018. Em 9 anos, mais de 115 mil pessoas tiraram a própria vida no país. E esse é o mês para chamar a atenção para o problema, o Setembro Amarelo. Prevenção é a palavra-chave da campanha e a família tem papel fundamental nesse processo para identificar sintomas, ouvir e acolher, principalmente os jovens, faixa etária em que tem aumentado o número de casos. É o que explica a secretária nacional da família, Ângela Gandra.
Quanto às famílias, nós queremos despertar sobre o seu papel fundamental no acolhimento, na atenção, na compreensão das pessoas que estão sofrendo e que podem apontar algum indício de patologia nesse sentido.
Ao longo do mês, serão distribuídas mais de 100 mil pulseiras amarelas com a hashtag Dê um like na vida, para alertar jovens de todo o país sobre a importância do diálogo na prevenção ao suicídio. A ação é da Secretaria Nacional da Juventude, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E em 2020, em meio à pandemia de coronavírus, a preocupação com o tema é ainda maior. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, com o isolamento social, aumentaram os casos de doenças mentais, como a depressão. Por isso, para ele, a campanha Setembro Amarelo se torna ainda mais necessária.
Nós vamos ter piora em pessoas que já estão em tratamento. Nós vamos ter pessoas que nunca apresentaram nenhum quadro psiquiátrico apresentando. E pessoas que estavam já de alta e que voltarão para fazer tratamento.
E para quem está passando por um momento difícil, às vezes basta uma palavra de conforto ou conversa. É o que afirma a Adriana Rizzo, voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV. A organização não governamental oferece apoio emocional 24 horas por dia. O atendimento é feito pelo telefone 188 e também pelo site www.cvv.org.br. Segundo Adriana, o atendimento é sigiloso e pode fazer a diferença em um momento de dor.
Oferecendo atenção, por uma conversa, por um desabafo, você vai ter oportunidade, né, de forma sigilosa, anônima, de conversar com alguém, colocar para fora aquilo que muitas vezes a gente não consegue.
A assistência às pessoas com transtornos mentais, incluindo aquelas que fazem uso de álcool e outras drogas, é feita de forma integral e gratuita em diversas unidades do Sistema Único de Saúde. Já os 2.657 Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, oferecem acolhimento e tratamento à pessoa em sofrimento ou com transtorno mental e também aos familiares. Reportagem Priscila Machado.
As vendas do comércio tiveram aumento de 5,2% em julho, na comparação com junho.
Das 8 atividades pesquisadas, 7 registraram alta, com destaque para livros, jornais, revistas, papelaria, tecidos, vestuário e calçados.
Os números foram divulgados hoje pelo IBGE.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União promovem, nos dias 29 e 30 de setembro, o 6º Seminário sobre Análise de Dados na Administração Pública. O encontro busca promover o compartilhamento de experiências relacionadas ao uso de técnicas de análise e inteligência artificial como instrumento para a melhoria da gestão e do controle de entidades e políticas públicas. Nessa edição, que ocorrerá de forma remota, o destaque será para casos e experiências nacionais e internacionais de como a análise de dados auxiliou nas atividades de fiscalização da Covid-19. O seminário também será transmitido ao vivo pela página do TCU no YouTube. Para fazer sua inscrição, acesse www.brasildigital.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Fux assume presidência do Supremo Tribunal Federal com a promessa de defender a democracia, proteger os direitos humanos e combater a corrupção.
STJ permite alteração no registro de mulher que não se identifica com o prenome Ana.
Justiça Federal condena líder do tráfico de drogas de Mato Grosso do Sul.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Luiz Fux assume presidência do Supremo Tribunal Federal com a promessa de defender a democracia, combater a corrupção e proteger os direitos humanos.
Por causa da pandemia, a solenidade foi majoritariamente por videoconferência e poucas autoridades compareceram ao plenário. Fábio Ruas.
Os convidados tiveram de obedecer a normas sanitárias como uso de máscaras e distanciamento. Autoridades destacaram o momento de polarização política e a necessidade de garantir a democracia. O ministro Marco Aurélio falou pelo Supremo Tribunal Federal e pediu união entre os poderes da República.
É tempo de aguçar os sentidos, a coragem, aumentar a dedicação, acurar o olhar para a necessidade dos integrantes dos três poderes mostrarem-se verdadeiros artífices na tarefa de transformar o texto constitucional em corpo vivo.
O ministro Luiz Fux adiantou que vai adotar 5 eixos de atuação: proteção dos direitos humanos e meio ambiente, garantia da segurança jurídica, combate à corrupção, incentivo à justiça digital e fortalecimento da vocação constitucional do STF.
O judiciário não hesitará em proferir decisões exemplares para a proteção das minorias, para a proteção da liberdade de expressão, para a proteção da liberdade de imprensa e para a preservação da nossa democracia e do sistema republicano de governo.
Luiz Fux vai comandar o STF no biênio 2020-2022. A ministra Rosa Weber assumiu a vice-presidência da corte.
Uma mulher no Distrito Federal poderá retirar parte do prenome passando de Ana Luísa para Luísa e assim alterar a certidão de nascimento dela.
Essa autorização foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A supressão do nome foi pedida pela mulher que alegou ser conhecida no meio social e familiar apenas por Luísa e que o prenome Ana lhe causava aversão e antipatia, pois foi registrado pelo pai com quem não tem vínculo. A quarta turma do STJ deu provimento ao recurso da mulher. O relator ministro Antônio Carlos Ferreira observou que o Poder Judiciário tem demonstrado a preocupação crescente com o bem-estar do cidadão quanto à identidade social e que nas decisões sobre os direitos da personalidade, a autonomia de vontade assume relevância de como a pessoa gostaria de ser identificada no meio em que vive, seja em razão do sexo, do gênero, da aparência ou de dados pessoais, entre eles o nome.
A concessionária Energisa Paraíba foi condenada a pagar indenização para um produtor rural por danos morais, materiais e lucros cessantes, por causa da morte de 5 vacas.
Os animais foram eletrocutados por causa do rompimento de um cabo de alta tensão na propriedade do produtor rural.
Na ação, o homem explicou que vendia leite na região e sofreu vários prejuízos com a morte dos animais, porque dependia deles para manter as despesas do dia a dia.
A empresa foi condenada a pagar R$5.000 de danos morais e R$20.000 de danos materiais e lucros cessantes.
Justiça Federal condena líder do tráfico de drogas de Mato Grosso do Sul.
Segundo o Ministério Público Federal, o homem conhecido como Minotauro comanda o tráfico na fronteira com o Paraguai e está preso em Brasília desde fevereiro do ano passado. Camila Neves.
Minotauro foi condenado a 40 anos de prisão por chefiar uma organização criminosa, praticar corrupção ativa junto a autoridades paraguaias e por falsidade ideológica, com base na emissão e utilização de documentos em nome de terceiros. A mulher dele também foi condenada a 20 anos de prisão por organização criminosa e corrupção ativa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aumento no preço de alimentos da cesta básica preocupa senadores. Segue para a sanção presidencial o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Estupro. Senado vai discutir em sessão temática os desafios do país após a pandemia. Boa noite. O aumento no preço de alimentos da cesta básica chamou a atenção dos senadores. O Ministério da Justiça já pediu explicações a supermercados e produtores sobre a alta dos preços. A reportagem é de Marcela Cunha.
Um dos produtos que ficou mais caro foi o arroz. Em algumas cidades, o pacote de 5 quilos saltou de 15 para 40 reais. No interior de São Paulo, estabelecimentos já começam a limitar o número de pacotes por cliente. O presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir que os supermercados sejam patriotas e não repassem o aumento para o consumidor. O senador Orievisto Guimarães, do Podemos do Paraná, criticou a sugestão de congelamento dos preços e afirmou que brigar contra a lei da oferta e da procura é como brigar contra a lei da gravidade.
Vai começar a controlar preço de supermercado? Se ele quer atuar nesses preços, ele tem que atuar aumentando a oferta, usar a Conab, usar estoques reguladores e colocar mais alimento nas prateleiras do supermercado. Não vai ser por lei, não vai ser por Ministério da Justiça.
Nos últimos 12 meses, houve um aumento de 120% no preço do arroz, segundo um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Outros alimentos, como óleo de soja e feijão, também subiram. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou que o impacto atinja principalmente o bolso dos mais pobres.
A alta dos preços dos alimentos, somados ao preço do gás, da luz, da água, estão comprometendo o pequeno orçamento familiar em tempo de pandemia. Um produto que custava R$ 8,00, agora é R$ 12,00. Não sei o que vai ser do trabalhador, vai trabalhar só para comer mesmo.
E segue para a sanção presidencial o projeto aprovado pelo Senado que cria, no âmbito da União, o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. O banco de dados deverá conter informações, tais como características físicas, impressões digitais, fotos e perfil do DNA do estuprador. No caso de livramento condicional do condenado, deverá constar no cadastro o local de moradia e trabalho nos últimos 3 anos. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, acredita que o banco de dados vai auxiliar as autoridades nas ações de prevenção e investigação dos casos de estupro.
Pode-se dizer, portanto, que a proposição exame a um só tempo contribuirá para a redução do número de novos casos e para a punição mais ágil de estupradores contumazes, ou seja, repetidas vezes.
Os senadores também aprovaram um projeto que cria um Programa Nacional de Auxílio às Instituições de Ensino de Educação Básica, que estabelece uma ajuda financeira para as pequenas escolas particulares afetadas pela pandemia. Pelo texto, que segue para análise da Câmara dos Deputados, as escolas poderão suspender o pagamento de impostos e os contratos de trabalho, reduzir salário e jornada e migrar para o Simples Nacional. Repórter Érica Christian.
O projeto também prevê um repasse único da União no valor de R$ 3 bilhões para estados, municípios e o Distrito Federal. O dinheiro será distribuído mensalmente em parcelas de R$ 3 mil a R$ 10 mil para esses estabelecimentos até o final da pandemia. Segundo a pesquisa Mega Tendências, as escolas privadas tiveram uma perda de 56% de suas receitas com a crise do novo coronavírus. O levantamento revela ainda
que metade dos colégios particulares de pequeno e médio porte corre o risco de fechar após 95% do cancelamento de matrículas. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, citou que o aumento da inadimplência e os investimentos para as aulas online agravaram a situação financeira dessas escolas. O autor, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, argumentou que o programa vai evitar o fechamento de escolas e demissões.
As micro, as pequenas escolas privadas estão precisando. Estão desesperadas, demitindo o professor, o aluno desapareceu, os tributos ficaram, os salários ficaram. Então, eu consegui fazer uma lei negociada com o governo que vai ajudar 34 mil escolas de todo o Brasil. Escolas pequenas, até 3 bilhões de crédito vai ser possível repassar. A moratória dos tributos, 4 meses de carência.
O projeto estabelece como contrapartida a oferta de bolsas de estudos em 2022 pelas escolas beneficiadas.
O Senado deve realizar no dia 25 uma sessão temática para debater os desafios do país após a pandemia. A substituição do auxílio emergencial e a recuperação econômica serão algumas das questões debatidas por senadores e convidados. Repórter Bruno Lourenço.
O senador por Sergipe, Rogério Carvalho, líder do PT, disse que já é hora de iniciar a discussão sobre os desafios que o Brasil terá de superar para a nova realidade mundial pós-pandemia. Ele acredita que temas como uma renda básica de cidadania e a retomada do crescimento econômico em um ambiente de ajuste fiscal devem ser debatidos o quanto antes.
Iniciar um debate sobre o que fazer no pós-pandemia no que diz respeito a um auxílio emergencial permanente ou uma renda cidadã permanente, o que fazer em relação às regras fiscais que hoje impede o crescimento econômico, a retomada da economia, do emprego, da renda da população.
E na próxima semana, o Senado pode analisar o projeto que permite a transferência de recursos do FUST para as famílias cadastradas em programas sociais durante estado de calamidade pública. O dinheiro repassado deverá ser usado exclusivamente para o pagamento de despesas relativas ao uso de serviços de telecomunicações. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo é garantir que a população tenha acesso a serviços como telefonia fixa, móvel e internet para enfrentar os efeitos do isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus. Ficou definido o valor de R$ 100 por família e o dinheiro será transferido diretamente ao beneficiário para proteger a liberdade de escolha do usuário em relação às operadoras e planos disponíveis, de acordo com os próprios critérios de necessidade, qualidade e preço. A autora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, explicou que a medida prevê a inclusão da população de baixa renda.
No tempo da pandemia, onde nós estamos vivenciando, nós aqui podemos tratar, trabalhar, fazer tudo isso. O que nós queremos é fazer com que as crianças possam ter acesso à internet para poder ter acesso também à sua inclusão na área de educação. E isso será fundamental.
E o senador Isalci Lucas pediu a votação do projeto da Câmara dos Deputados, que zera as taxas e contribuições das estações de telecomunicações que integram sistemas de comunicação máquina a máquina. Reportagem de Regina Pinheiro.
O objetivo é estimular a evolução da internet das coisas no Brasil, que são sistemas de comunicação que conectam objetos. Na agricultura, por exemplo, sensores em máquinas agrícolas podem transmitir para um computador informações sobre o solo, orientando as ações de plantio. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressalta que a aprovação do projeto vai criar competitividade na área rural.
Para ressaltar a importância do projeto no sentido de implantarmos a internet das coisas, inclusive no agronegócio, não é? Para você ter competitividade, poder levar realmente a internet das coisas para a área rural.
Luiz Fux assumiu nesta quinta-feira a presidência do Supremo Tribunal Federal, com Rosa Weber como vice. A expectativa é que o ministro, como juiz de carreira, tenha atuação mais técnica que política e priorize a harmonia entre os poderes. Repórter Roberto Fragoso.
Luiz Fux assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, pregando a harmonia entre os poderes, o debate democrático sem radicalismos, o fim da judicialização da política e o resgate do caráter do STF como tribunal constitucional.
Os poderes legislativo e executivo devem resolver em terra corpus seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Conclamo os agentes políticos, os atores do sistema de justiça, para darmos um basta na judicialização de temas e conflitos em que a decisão política deva reinar.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, avalia que Fux terá uma condução pautada pela independência entre os poderes e manutenção da segurança jurídica.
Eu tenho a certeza de que o ministro Fux será, pela sua experiência vasta, pelo seu profundo conhecimento jurídico, um importante elo de ligação entre os poderes da República. Isso é o mais importante.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Debatedores apoiam volta às aulas presenciais com medidas de segurança.
Rodrigo Maia volta a defender gatilhos fiscais para preservar teto de gastos.
Parlamentares destacam a atuação de Dias Toffoli na presidência do Supremo.
Boa noite. Depois de 2 anos à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli repassou hoje o cargo para o ministro Luiz Fux.
Presente em sessão ontem na Câmara, Toffoli foi homenageado por parlamentares de diferentes partidos, que elogiaram a atuação do magistrado nas decisões da Corte relativas à pandemia, à independência dos poderes e a pautas inclusivas.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, cita a importância do Supremo durante a pandemia. Na avaliação do deputado, foi o STF que evitou um registro maior de mortos no Brasil ao determinar que é atribuição de prefeitos e governadores orientar a população sobre o coronavírus, seguindo as recomendações da ciência e da Organização Mundial da Saúde na adoção de medidas sanitárias.
José Guimarães, do PT do Ceará, ressalta o compromisso de Dias Toffoli com o Estado Democrático de Direito e relembra momentos importantes em que o ministro atuou em defesa do país. Ele elogia a condução da Suprema Corte frente às ameaças às instituições democráticas e também a intervenção para que o direito à vida fosse preservado durante a pandemia.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, afirma que o Parlamento brasileiro se fez presente diversas vezes no enfrentamento da pandemia e o Poder Judiciário evidenciou sua importância institucional para o país. Segundo o deputado, a democracia deve muito a esses dois poderes e ao povo brasileiro.
Na avaliação de Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, o presidente da República é o principal elemento causador de instabilidade e de atentados contra as instituições, o que fez com que o Supremo Tribunal Federal tivesse, sob a presidência de Dias Toffoli, um papel exemplar na defesa da Constituição e dos direitos fundamentais.
Alessandro Molon destaca a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes de impedir que a União acabasse com as medidas sanitárias adotadas por estados e municípios que, em seu entendimento, foram fundamentais para evitar que a tragédia da pandemia do coronavírus fosse ainda maior no Brasil.
Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, lembra que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e garante o Estado de Direito à população. Para o deputado, a presidência do ministro Dias Toffoli foi importante para manter a harmonia e a independência entre os poderes.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, também elogia o trabalho do ministro Dias Toffoli e ressalta que ele atuou bravamente em defesa das instituições e na apuração e punição dos crimes cometidos contra a democracia. Ela destaca a importância do combate às fake news, que, no seu entendimento, destroem a democracia e colocam em risco os resultados eleitorais.
Para Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, o ministro Dias Toffoli atuou com sabedoria e coragem para repelir os ataques cibernéticos e a divulgação de fake news que abalam a democracia brasileira. O deputado afirma ainda que o ministro conseguiu semear a harmonia e o bom senso entre os poderes da República.
Já o líder do Novo, Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, contesta a homenagem prestada pela Câmara a Dias Toffoli. O deputado ressalta que a solenidade não teve o apoio da bancada do partido, por entender que a atuação do ministro é questionável, principalmente pela forma como foi instalado o processo das fake news na corte.
Paulo Ganimi também critica a indicação de Toffoli pelo então presidente Lula em 2009, em meio às denúncias do Mensalão e quando ele já havia advogado por 14 anos para o PT, sem que tivesse comprovado saber notório. O parlamentar é autor de uma PEC que muda a forma de designação dos ministros do Supremo, que hoje ocorre por indicação do presidente da República.
Justiça.
Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, parabeniza o ministro Dias Toffoli por ter dado, enquanto esteve à frente do Supremo Tribunal Federal, uma interpretação moderna e favorável às propostas e às políticas públicas de diminuição das desigualdades, tanto as de raça como as de gênero e as sociais.
Margarete Coelho, do PP do Piauí, elogia a atuação inclusiva e feminista do Supremo Tribunal Federal sob a presidência do ministro Dias Toffoli. A deputada destaca a apreciação de temas como o direito de transexuais à mudança do registro civil e a desobrigação de se exigir o trabalho de mulheres grávidas em ambientes insalubres.
Margarete Coelho cita ainda a suspensão da liminar que barrou a apreensão de livros com temática LGBT na Bienal do Livro do Rio, reconhecendo o direito à cidadania de um grande contingente de brasileiros. Ela também destaca a postura de Dias Toffoli diante da derrubada da prisão após condenação em segunda instância, por entender que cabe ao Legislativo e não ao Judiciário decidir sobre o assunto.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, faz um apelo à presidência da Câmara para que reinstale a comissão especial que vai analisar a proposta que trata da prisão após condenação em segunda instância. A deputada entende que a medida é importante no combate à corrupção.
A etapa de audiências públicas na Comissão Especial foi encerrada em março deste ano, mas por causa da pandemia, o relatório não foi apresentado, apesar de já estar pronto. Acompanhe a reportagem de Carla Alessandra.
O relatório da PEC, que permite a prisão após julgamento na segunda instância, foi entregue à mesa diretora da Câmara dos Deputados. O relator da proposta, deputado Fábio Tradi, o presidente da Comissão Especial, que estava analisando a PEC, deputado Marcelo Ramos, e o autor da proposta, deputado Alex Manente, pediram a reabertura da Comissão Especial para a leitura do relatório. Os deputados lembraram que a etapa de audiência foi encerrada em março deste ano, mas devido à pandemia de Covid-19, o relatório não chegou a ser apresentado. A proposta original alterava os artigos constitucionais que determinam as competências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o autor, deputado Alex Manente, nas duas cortes não é possível reexaminar as provas, não cabendo aos ministros decidirem se um réu cometeu ou não um crime. O Superior Tribunal de Justiça tem como atribuição avaliar se uma decisão desobedeceu uma lei federal. Já o Supremo Tribunal Federal analisa se a decisão feriu algum princípio constitucional. O relator, deputado Fábio Tradi, acrescentou mudanças também nas competências do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Tradi, a aprovação da PEC representa uma verdadeira reforma judiciária, uma vez que agiliza os trabalhos, diminuindo o número de recursos em cada processo.
E o Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias. Isto significa dizer que se trata de um judiciário moroso e com falta de efetividade. É a concretização da decisão. Porque não adianta você entrar com uma ação, ganhar no papel, mas não conseguir materializar o direito por conta das estratégias jurídicas adotadas pela outra parte. Nós vamos abreviar isso em 50%.
Fábio Tradi explicou que as mudanças na proposta só valem para ações penais iniciadas após a aprovação da PEC. Para o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, alterar a Constituição para diminuir os recursos a que uma pessoa tem acesso vai fazer com que a população carcerária aumente ainda mais. Ele lembrou que no Brasil, 40% dos presos ainda não tiveram suas sentenças tramitadas em julgado.
Muitas das sentenças no Brasil são corrigidas no STJ. Muitas das prisões ilegais são corrigidas no STJ ou no Supremo Tribunal Federal. Não há razão de você tirar mecanismos tão caros à Constituição brasileira.
A ideia da PEC surgiu no final do ano passado, logo após o STF ter decidido que um condenado só começa a cumprir pena após o fim do processo. Uma decisão anterior do próprio tribunal permitiu a prisão de quem já tinha sofrido condenação em segunda instância, caso do ex-presidente Lula, que foi solto em novembro do ano passado, após 580 dias preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política.
Enio Verri, do PT do Paraná, registra discurso do ex-presidente Lula no dia 7 de setembro, em que critica a forma como o governo vem tratando o Brasil, ao priorizar os lucros e não o combate à desigualdade social.
NVR destaca ainda que o ex-presidente Lula relembra que o Brasil vinha caminhando em uma linha de desenvolvimento, distribuição de renda e justiça social. O parlamentar também ressalta a importância de manter o auxílio de R$ 600 como forma de ajudar no combate à desigualdade e à miséria no país.
Recém-possado deputado federal, Nilson F. Steinsack, do PP de Santa Catarina, destaca que essa é a primeira vez que a cidade de Presidente Getúlio conta com um representante na Câmara. Ele manifesta seu apoio ao governo Bolsonaro, às reformas administrativa e tributária, e informa que trabalhará pelo desenvolvimento do estado catarinense e do Brasil.
Desenvolvimento Regional.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, informa que enviou o ofício à Superintendência do Banco do Brasil para agilizar a reabertura da PagFácil no município de Lagoa Seca. Ele lembra que a agência era a única instituição bancária local e que, com seu fechamento, a população inteira ficou prejudicada, especialmente os aposentados e pensionistas.
Presidência.
Em entrevista concedida à CNN, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a dizer que a prioridade do parlamento será a votação das propostas que estabelecem os chamados gatilhos fiscais.
Esses gatilhos regulamentam ações de emergência quando os custos da máquina pública ameaçam o teto de gastos e estão previstos na PEC emergencial, que está em tramitação no Senado. Quem traz mais informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
A chamada PEC emergencial, que está sendo analisada no Senado, cria gatilhos para conter as despesas públicas e preservar a capacidade de investimento do Estado. Segundo Maia, é preciso encontrar uma solução para os próximos 60 dias, porque a falta dos gatilhos pode inviabilizar o orçamento do próximo ano.
Eu acho que só tem um caminho no curto prazo para que se possa organizar o orçamento para cuidar dessas famílias, que é a PEC, ou a PEC emergencial. É a PEC emergencial que está no Senado, que esse é o acordo com o presidente Davi, de votar primeiro essa proposta no Senado para depois votar na Câmara, mas o tempo é curto. Nós temos aí alguns meses, uma eleição no meio, vai ter muito pouco espaço para se pensar políticas públicas.
Em relação à reforma tributária, que está em discussão em uma comissão mista do Congresso Nacional, Maia acredita que ela pode ser aprovada ainda este ano na Câmara, desde que se mantenha o foco na simplificação dos impostos sobre o consumo. Para ele, o sistema tributário atual é o que segura o crescimento da nossa economia.
Acho que se o governo não misturar temas da reforma tributária, concentrar nos temas do projeto de lei do CBS e da PEC 45 e da PEC 110, que são os impostos sobre bens e serviços, nós temos muita condição de aprová-lo na Câmara de Deputados esse ano. Se o governo tentar introduzir o debate sobre CPMF para desonerar a folha, aí eu acho que vai gerar muita confusão e a gente vai acabar perdendo uma boa oportunidade.
Já sobre o auxílio emergencial, Maia afirmou que há uma grande pressão sobre os parlamentares para a manutenção dos atuais R$ 600 no valor do benefício. Segundo ele, o governo, que encaminhou uma medida provisória que estabelece o valor da renda emergencial em R$ 300, precisa trabalhar sua base de apoio para manter o valor proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, afirma que o presidente Jair Bolsonaro maltrata os trabalhadores brasileiros ao não prever no orçamento de 2021 um reajuste do salário mínimo acima da inflação. Ele também critica o corte anunciado pelo governo no valor do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300 e garante que o Congresso não permitirá a redução.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, se diz indignado com redução de R$ 600 para R$ 300 do auxílio emergencial que será pago pelo governo federal até dezembro. O deputado afirma que o corte é inaceitável e promete lutar na Câmara para que o valor de R$ 600 seja mantido.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, informa que o orçamento da saúde para 2021 terá uma redução de 8%. A deputada ressalta que, em meio à pandemia, a proposta orçamentária do Executivo evidencia que o governo federal tem desprezo pela vida. Ela também critica a portaria do Ministério da Saúde, que dificulta o direito ao aborto legal em vítimas de estupro.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, critica os possíveis cortes na saúde e na educação em 2021 anunciados pelo governo federal, afirmando que as medidas prejudicam principalmente os mais pobres. Segundo o parlamentar, com a proposta de orçamento encaminhada ao Congresso, será possível barrar os cortes e corrigir o que ele classifica como equívocos em relação aos interesses da população.
Transportes.
O governo enviou ao Congresso o projeto que cria o Programa de Estímulo ao Transporte de Cabotagem, que é a navegação entre portos brasileiros, apelidado de BR do Mar. Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, defende o incentivo à cabotagem, tanto para o transporte de passageiros como para o de cargas.
Flávio Nogueira observa que apenas 11% do transporte no Brasil é feito pelo sistema de cabotagem, contra 65% pelo sistema rodoviário, que é muito mais caro, a começar pelo custo de construção de uma rodovia e de manutenção da malha viária. O deputado também cobra um programa de fomento ao transporte ferroviário.
Educação.
Projeto apresentado por Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, cria uma bolsa de estudos emergencial para alunos de cursos superiores durante a pandemia. O deputado explica que muitos estudantes de universidades particulares perderam renda e, por isso, estão trancando seus cursos ou se endividando. Ele acredita que a bolsa vai ajudar os estudantes a superarem este momento.
Parlamentares e especialistas defenderam a volta às aulas presenciais com medidas seguras de prevenção contra o coronavírus.
Durante a audiência pública da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as medidas de combate à Covid-19, relatos mostraram experiências diversas de enfrentamento à pandemia pelos sistemas educacionais de outros países. Quem acompanhou a audiência foi o repórter Cláudio Ferreira.
O representante da Agência Nacional de Educação da Suécia, por exemplo, informou que só as escolas secundárias foram fechadas, porque o governo avaliou que o ambiente escolar era mais adequado para proteger as crianças do vírus. O governo sueco, no entanto, recebeu críticas pela decisão de manter o funcionamento do país sem alterações significativas. Países orientais, como Japão e Coreia do Sul, fecharam as escolas por alguns períodos e reabriram com medidas de segurança, escalonamento de horários e monitoramento de infectados. O representante do governo coreano, Jang Lee, afirmou que mesmo com todos os cuidados, o medo de exposição dos alunos ao coronavírus continua, mas que não há solução mágica para a prevenção.
Não existe o tempo ideal de voltar às escolas. Cada país tem diferente situação, diferente maneira de lidar com a Covid-19, inclusive adotar as aulas presenciais ou não. Isso sempre com base na avaliação dos riscos e benefícios na reabertura das aulas.
Representante no Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Florence Bauer, defendeu a reabertura urgente das escolas, apontando que, além da educação, elas colaboram com a nutrição, a proteção e a saúde mental dos alunos. Ela classificou crianças e adolescentes como vítimas ocultas da pandemia e afirmou que municípios com situação melhor em relação à Covid-19 devem retomar as atividades com todas as medidas de segurança. A relatora da Comissão Externa, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, lembrou que muitas mães precisam retornar ao trabalho, mas não têm com quem deixar os filhos, mas que a maior preocupação dos responsáveis por crianças e adolescentes é com a segurança. Coordenador da comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, argumentou que os gestores têm de viabilizar a volta às aulas, já que diversas outras atividades retomaram o funcionamento.
Não é possível que as pessoas frequentem os restaurantes, os bares, as igrejas, a praia, todos os lugares e as crianças fiquem fora da sala de aula. É uma péssima sinalização para um país que não considera a educação um assunto prioritário.
Antenados com as experiências internacionais, representantes dos vários níveis da educação brasileira reforçaram a necessidade de levar em conta diferenças regionais e situações diversas da pandemia na retomada das aulas. O Ministério da Educação já elaborou um protocolo de biossegurança para atividades presenciais. As secretarias estaduais também estão estabelecendo protocolos e alguns estados, como o Espírito Santo, promovem consultas públicas à população. O Conselho Nacional de Educação salientou a importância da continuidade dos currículos em 2021 e da reposição de conteúdo para evitar a evasão escolar. As secretarias municipais sugeriram mais atenção à educação infantil, à alfabetização e às cidades com menos de 10 mil habitantes. Alessio Lima, representante dos dirigentes municipais, alertou para que não haja uma corrida para o retorno.
Para alguns pais, simplesmente a abertura da escola é como se a gente já tivesse vencido esse estágio da pandemia do coronavírus. E essa questão ela é bastante preocupante. Isso pode ser um fator de reincidência e termos aí no nosso país uma segunda onda de contaminação com uma velocidade, um pico muito maior.
Durante a audiência pública, a ONG Vozes da Educação mostrou os resultados de uma pesquisa sobre a volta às aulas feita em 20 países. Segundo o estudo, nações que tiveram desempenho satisfatório, ou seja, onde a reabertura das escolas não provocou o aumento de casos de Covid-19, estavam com a curva de contaminação decrescente ou estabilizada, cumpriram o distanciamento físico e o monitoramento de casos, além de ter boa comunicação e transparência governamental. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.